vocês. E assim como tenho certeza, outros temas relacionados a esse campo dos direitos humanos, nós haveremos de ouvir e ouvir no nosso sistema de comunicação, enfim, na mídia. Quero cumprimentar também o Jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, e a sucursal em Caxias do Sul, o Jornal O Pioneiro, que publicaram excelente matéria relativa à alienação parental como alerta a todos e a todas. Tema sobre o qual eu, e repito de novo, o senador Pedro Simão, fomos relatores aqui no Senado. Espero, sinceramente, senhor presidente, que este 25 de abril, e falo hoje a pedido das associações que me pediram que relatasse o tema, que hoje eles estariam assistindo, que vai ser no dia 25, daqui a 3 dias, que esse 25 de abril, Dia Internacional de Conscientização sobre Alienação Parental, sirva para muita reflexão e para que as pessoas tomem conhecimento dos males causados pelo comportamento excludente de alguns genitores e parentes que tentam incutir nas crianças e adolescentes restrições contra o genitor que não detém a guarda paterna ou materna. O afastamento das crianças ou as restrições desenvolvidas em relação à convivência a que têm direito os genitores certamente não deixa de causar danos emocionais e psicológicos aos filhos, muitas vezes de difícil solução, porque eles ficam entre o pai e a mãe, entre a mãe e o pai. A Lei 12.318, de 2010, constitui, sem dúvida, um grande avanço na adequação das regras de convivências com a sociedade atual. Meus cumprimentos aos pais e mães, que foi eles que construíram esse projeto. Levaram para a Câmara, depois vieram em massa ao Senado, e aqui, depois de audiências públicas, muita conversa, muitas reuniões, nós aprovamos o projeto e a presidenta sancionou. Os filhos não têm culpa de os pais se verem incapazes de conviver mais tempo junto, ou nos casos em que sequer chegaram a uma convivência mais estreita. Eles merecem usufruir do amor e da proximidade dos genitores, um amor que a própria natureza se encarrega de tornar presente reciprocamente em filhos e pais. Todos os esforços para evitar a alienação parental são bem-vindos, em benefício de uma convivência mais saudável entre as pessoas, para que tenhamos um Brasil cada vez melhor, um mundo cada vez melhor, porque essas crianças de hoje, os jovens de hoje, como eu dizia quando aqui relatamos o Estatuto da Juventude, serão aqueles que vão dirigir o país do amanhã. Os jovens de hoje serão os grandes empresários do amanhã. Os jovens de hoje serão os grandes senadores de amanhã, as grandes senadoras. Os jovens de hoje serão os governadores, os deputados, os prefeitos. Será quem vai presidir o país no amanhã. Isso é a lei da vida, é irreversível. E por isso nós tínhamos que, nesse momento, fortalecer esse debate tão positivo da alienação parental. E fiz questão de fazer no dia de hoje, porque eu sei que essa fala que aqui fiz, eles vão reproduzir no dia 25 em muitos locais, onde aqueles que trabalharam diretamente com o tema não poderão naturalmente estar presentes. Por fim, senhor presidente, eu ainda quero aproveitar, Vossa Excelência, que eu sei que cuida com carinho também desse tema, de como eu não estava aqui no dia do índio, que foi no dia 21 de abril, né? Eu não estava aqui, ao natural, e caiu no domingo. Eu quero aqui também deixar registrado o meu pronunciamento sobre o Dia do Índio. Ao relembrar as cerimônias que aconteceram no Congresso e na sociedade brasileira, lembrando o Dia do Índio, presto aqui também a minha homenagem a todos, a toda essa nação do povo indígena, a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, se dedicaram a defender a vida dos povos indígenas e a própria qualidade no seu habitat de natural. Ao contrário, muitos fatores negativos que ganharam corpo. As queixas dos povos indígenas aumentam a cada ano mais intensamente. A voz de protesto ganha as ruas, repercutindo inclusive aqui no Congresso Nacional, e nós vimos o protesto que eles fizeram na ocupação da Câmara dos Deputados e depois em frente aos palácios de Brasília. Nesse ano, registro a realização em Brasília da mobilização indígena nacional em defesa dos territórios indígenas, com a presença de mais de 600 representantes de 73 povos e várias organizações indígenas de todas as regiões do Brasil. A propósito dessa mobilização, como assinala a declaração em que é anunciado, é a defesa dos direitos indígenas, principalmente do direito sagrado às terras, territórios tradicionais e bens naturais. Por esse motivo, senhor presidente, é que houve uma grande manifestação lá na Câmara dos Deputados para que os índios fossem chamados a debater e analisar a proposta da emenda constitucional número 215/2000, a qual, segundo os povos indígenas, entre outras alterações, pretende transferir do Executivo para o Legislativo a competência para a demarcação das terras indígenas que eles são contra, munidos de seus endereços tradicionais, chacoalhos, tambores, tacapes, lança. Os índios adentraram ao recinto da Câmara dos Deputados e lá fizeram o seu protesto. Lembrei-me aqui do dia da Constituinte, em que estive lá de 87 a 88. Naqueles tempos, esse parlamentar também presenciou inúmeras manifestações de negros, de índios, de pobres, de sindicalistas, que adentravam a casa do povo, pedindo para que, na sua ótica, os direitos fossem respeitados. Inúmeras vezes, recebemos aqui também no Senado, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, os representantes dos povos indígenas. Senhor presidente, até agora vigorava na legislação brasileira perspectiva que compreendia o tratamento da questão indígena por meio de assimilação e de integração. Permitia que os índios fizessem a defesa dos seus territórios. E, nesse momento, eles se sentem ameaçados. Assim, a nova perspectiva da Carta Magna empenhava-se em fazer valer a ideia de que os índios devem ser garantidas as condições para que vivam sua vida e não a vida da sociedade brasileira. Isso significa a proteção dos direitos dos povos indígenas como a garantia do reconhecimento de sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e, sobretudo, da terra que tradicionalmente sempre ocuparam. Pois bem, senhor presidente, senador João Costa. Pois bem, no dia 16 de abril, o plenário da Câmara serviu para que, ao vivo, o espírito da Constituinte voltasse àquele espaço, porque lá que fazíamos os grandes debates da nova Constituição, chamada por Ulisses Constituição Cidadã. Todos sabem que estou entre aqueles que se opõem ao desrespeito dos princípios da Constituição Cidadã de 1988. Parece claro que a finalidade da PEC 215/2000 é precisamente introduzir ainda mais empecilhos e obstáculos aos processos de demarcação, tornando-os impraticáveis. Como observou o antropólogo Márcio Meira, conhecedor da questão, por ter exercido a presidência da Fundação Nacional do Índio nos últimos 5 anos, e a aprovação da proposta, segundo ele, é um desastre político para o país, abrindo frente de conflitos de alto risco e difícil previsão, pois, nas suas palavras, diz: tirar do Executivo e levar ao Congresso é igual dizer que nenhuma terra indígena será mais demarcada no país. Parece não ser insuficiente para os interesses outros que patrocinam essa PEC as enormes dificuldades enfrentadas nos dias de hoje para que os processos de demarcação sejam levados a termo. Nesse abril indígena, aproveito sempre para lembrar que o Brasil dispõe de 1.044 territórios. Estão regularizados pouco mais de um terço, 363. Atualmente, elas representam 13% do território brasileiro. Os povos indígenas reivindicam os 348, porém a FUNAI ainda não iniciou os processos de demarcação respectivos, encontrando-se em tramitação 335. A posse precária da terra repercute na situação socioeconômica dos indígenas brasileiros, comprometendo a todos. Porque o conflito se instala, não tendo solução, nós sabemos que o conflito pode levar à morte agricultores e índios. O que nós queremos é solução. E aproveito para dizer, senhor presidente, e peço que considere na íntegra o meu pronunciamento, que a saída nesta situação não é aqui alguém pensar que eu estou pregando que os agricultores devem perder suas terras. Eles foram induzidos pelos governos na época, senador, para que lá estivessem agricultores. E, por meu entendimento, eles merecem a justa indenização, tanto dos territórios quilombolas como dos terras indígenas, para que eles possam ter a sua terra, a sua plantação, mas a indenização devida pela forma como eles foram conduzidos a ocupar aquele espaço de terra. Se o governo indenizar os agricultores, com certeza, todos ficarão num convívio fraternal. Índios, agricultores e também os quilombolas. Me lembro aqui de um fato do Rio Grande do Sul, onde levei essa proposta e percebi que muitos preferiam a indenização e outros queriam ficar. Assim, se encontrou um convívio, eu diria, até familiar, entre índios, quilombolas e agricultores. Com alguns índios preferiam a indenização, alguns quilombolas preferiam a indenização e alguns agricultores preferiam a indenização. Alguns agricultores queriam ficar na terra, alguns quilombolas queriam ficar na terra e alguns índios queriam ficar na terra. Se fez o meio termo, os que queriam a indenização foram indenizados por preço justo e os que queriam ficar na terra ficaram na terra. Esse é o caminho de evitar o conflito na linha do entendimento, do bom senso, não querendo sacrificar ninguém. Eu sempre digo que nós temos que trabalhar na linha de combater o ódio, a violência e preservar os direitos humanos. Aí olhar para todos, olhar para o agricultor, aquele imigrante que aqui chegou, olhar para os afrodescendentes, os quilombolas, e olhar para os índios, na busca de uma solução coletiva e que todos se sintam abraçados pela nação, abraçados pelo Estado, que haja uma situação de que cada um possa dizer eu estou aqui porque aqui quis ficar, ou eu me desloquei para uma outra região, fui indenizada pelo Estado e aqui estou muito bem. Enfim, senhor presidente, essa é a nossa fala, porque o Executivo tem que ter compromisso com essa causa e não jogar para o Congresso Nacional. É isso, senador João, uma alegria estar aqui sob a presidência de Vossa Excelência e fazer esse pronunciamento, tanto da alienação parental e, terminando, lembrando um pouco da luta dos povos tradicionais, mas não deixando também de lembrar dos nossos imigrantes agricultores.